Saudações à deriva! É, está no ar, está começando mais um Mensagem na Garrafa. Eu sou o Gilson Pessoa e eu já tive meus dias de purista chato.
Eu sou Andréa Marques e eu já estou o próprio livro muito melhor que o filme.
Pois é, hoje a gente vai falar sobre adaptações de livros e quadrinhos, né, para o cinema.
Exato.
O primeiro livro que foi, eu fiz uma pesquisa aqui, o primeiro livro que foi adaptado para as telonas foi Trilby, do autor Gerald du Maurier, em 1896. Eu nunca ouvi falar do filme nem do livro, para falar a verdade.
É, nenhum dos dois também.
É, mesmo porque era antigo pra caramba, né? Nossa Senhora.
E tinha a data do... O filme de 1800 era a data do livro, né? E a data do filme tinha também?
Não, não. A data do filme não. E eu sei que, assim, em 1929, né, começou o Oscar, e eles têm uma classificação específica para adaptação, né, que é o roteiro adaptado, né? O roteiro adaptado é quando vem de um livro, de um conto, né? Então, assim, sobre as relações entre cinema e literatura, tem o livro The Novel and Cinema, com o professor Geoffrey Wagner. Ele analisou três tipos de adaptação, a partir das quais é possível adaptar as obras literárias. Os três tipos que esse teórico colocou, o primeiro tipo de adaptação seria a transposição. A transposição é quando a versão da tela se aproxima das fontes literárias. É aquela adaptação quase assim, fidelíssima mesmo. Quando produtor e diretor não fala quase nada, né? Praticamente você vê o livro no cinema, né? Você vê o livro no filme, né? O exemplo que ele deu foi o ensaio sobre a cegueira, do Zé Saramago.
Ah, sim. Que inclusive você fez a resenha, né?
Inclusive eu fiz a resenha, exatamente. Agora sabe.
Tá no blog da Editora Panóplia.
Tá no blog da Editora Panóplia, isso aí. Recomendo dar uma lida lá, que assim, eu me empenhei assim, bem pra.
Ótima resenha, gostei muito.
Que bom. E agora, sabendo disso, né, assim, eu vi só o filme, né, eu não li o livro. Mas agora, sabendo disso, agora eu acho que eu vou deixar até para ler o livro depois.
É verdade.
Já foi tão fiel, né?
É, Saramago, ele tinha, né, uma escrita muito peculiar, né? É muito interessante. O ponto de vista dele... Eu descobri há pouco tempo que ele tem também um livro infantil, que pouca gente conhece, A Maior Flor do Mundo. Que inclusive virou animação, virou um curta.
Eu acho que eu já ouvi falar nesse livro mesmo. Maior Flor do
Mundo. Isso.
Né? É interessante.
Aí você buscou mais alguma coisa na pesquisa?
Aí essa é a primeira forma, a transposição. Né? Tem a segunda forma, que é o comentário. Comentário é onde o diretor, ele toma, geralmente é onde o diretor ele toma a famosa licença poética, né? E ele propõe conscientemente, né, de acordo com as intenções do cineasta. O cineasta, ele coloca a visão dele em cima da obra. Né? Porque a transposição, ela age como praticamente um espelho do livro, né? Já no comentário, aí já tem o dedo do cineasta mesmo. Aí tem os casos, né, onde gera até briga com o próprio... Onde gera até um certo atrito entre o escritor e o cineasta, né? Como foi o caso... Um caso famoso que eu conheço foi o caso do Iluminado, né? Que o Stephen King declarou abertamente que não gostou da adaptação de King.
Sim, verdade. Eu li sobre isso, verdade.
Aí outros exemplos que ele deu aqui foi o Laranja Mecânica, né? Que também o pessoal fala que é bem diferente.
Isso, é. Eu já li o livro e é diferente, é uma adaptação diferente.
Que também é do Kubrick,
isso,
né?
Isso. Dá pra ver que ele gosta...
É, o Kubrick... O Kubrick, ele tem a visão dele,
não tem jeito.
O Kubrick, ele sobrepõe sempre a visão dele em cima, não tem jeito. E o outro também, um exemplo brasileiro aí, é o Lisbela e o Prisioneiro. Lisbela e o Prisioneiro é interessante porque eu vi duas versões dessa história, né? Uma versão eles fizeram como um especial para televisão, né? Um especial de 40 minutos. E depois eles fizeram o longa, né? De 2 horas.
Ah, legal.
Eles fizeram um especial para televisão de 40 minutos ali. Eles mantiveram do elenco original. Eu acho que eles mantiveram só o Nanini. Porque o Nanini realmente está... Ele não tinha ninguém para fazer um papel melhor que ele, né? Como matador.
Ele foi o ator, né? Pro personagem.
O ator, exatamente. É, o Nanini ali, ele ficou muito forte.
Muito. Especialmente muito.
Aí...
Lembrei também do Alto da Compadecida também, né? Excelente.
Exato, eu também tava... Eu pensei também no Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida teve 2 adaptações pro cinema, né?
Exato.
Teve uma versão dos Trapalhões.
Exatamente, que pouca gente conhece, né? Assim, se lembra, na verdade, né?
Sim. E tem a outra versão, que é a versão mesmo com o Matheus Nastergalho, com o Santo Mendo, né? E o mais curioso é que, assim, por incrível que pareça, né, a versão dos Trapalhões chega a ser até bem mais fiel do que a do Santo Mendo, né?
A última, isso.
Porque a versão dos Trapalhões, eles colocaram tudo que tem na peça mesmo, no Suassuna, né? O narrador como sendo palhaço, né? Algumas coisas. Eles chegaram a colocar, assim, eu acho que muito por próprio receio, né? De
alterar.
Medo de irritar o Suassuna, sei lá, né? Falar assim, ó, fazer fiel aí, porque pra gente não criar atrito com o homem aí, né?
A obra do Suassuna, né? A roteirizada, o alto mesmo, é muito bom. É muito engraçado.
Muito engraçado.
Eu cheguei a ensinar na escola, no meu antigo ensino médio, era o segundo grau, né? Eu cheguei a ensinar peça, eu era Nossa Senhora. Veio boas lembranças.
Olha que legal! Agora.
Veio boas lembranças agora.
Olha que bacana.
Muito legal. Aí diga.
E aí a última versão aqui, né, último tipo de adaptação seria a analogia, né, que aí é a obra sendo completamente diferente, porque é a livre interpretação dos produtores, usando o livro como um ponto de partida para a releitura, né, o livro vira mais uma inspiração do que propriamente um roteiro, né?
Mas não é aquela inspiração do tipo que a gente vê muito quando a gente vai no cinema, o filme é baseado no livro tal, seria isso ou não? Ou você coloca assim como uma metáfora, uma analogia mesmo da obra?
Aí, assim, eu não sei, porque a definição tá desse jeito aqui, eles não colocaram nenhum exemplo.
Deve ser muito aberto.
Mas no caso, eu acho que fica um conceito bem abstrato, assim, né? Um exemplo que eu tava lembrando aqui é quando eles outra adaptação do Suassuna, que foi o romance da Pedra do Reino, que eles fizeram para
TV, né?
Uma minissérie. Para TV, exatamente. E aquilo ali ficou bem surreal, aquilo ali.
Né? Inclusive, eu ouvi várias críticas na época de que as pessoas não estavam entendendo muito a linguagem, o sendo utilizada na minissérie. Não cheguei a ler o livro, entendeu? Então eu não posso nem dizer que foi fiel ou não.
Sim. Eu cheguei a ler o começo.
Uhum.
E assim. Eu peguei pouca coisa,
uhum,
sabe? Uhum. Ficou meio. Quem não lê o livro ficou meio perdido ali.
Uhum.
Sabe?
Isso.
Porque ficou uma leitura mais poética, né? Uhum. Quando a pessoa faz uma leitura mais poética, assim, né?
Uhum.
Um outro exemplo também que eu tava lembrando aqui, que foi uma adaptação também mais poética, foi aquela do Dom Casmurro, que fizeram para saiu na Globo também.
Já tem um tempo, eu sei.
Você lembra dessa adaptação?
É uma coisa bem poética.
Exatamente.
Isso mesmo, bacana. Então foram essas que você conseguiu pesquisar, né?
Esses são os três tipos de adaptação, segundo esse teórico.
Uhum. O legal de gravar com o Gilson aqui, por ser jornalista, né, traz uma fonte riquíssima, né, de informações pra gente. Isso é muito legal. Trocamos muito conhecimento, muito bacana isso.
Não, isso é muito legal. A gente. Você também, ué. A gente troca bastante. Informação. Por isso que eu gosto de gravar podcast. Eu gosto de gravar, geralmente, né, com mais de uma pessoa, porque aí tem essa troca de percepções, né?
Exato, exatamente.
E eu acho que isso aí enriquece bastante a discussão sobre. O material sobre o tema. Né?
Porque a arte em si, ela provoca isso na gente, né? A arte em si, ela tende a incomodar, tende a inspirar, qual seja o seu objetivo, mas cada pessoa, ela vê de uma forma, né? Eu estava até conversando isso com
ela
há tempo, né? E explicando sobre um filme, trocando ideias, na verdade, com ela sobre um filme, e ela viu o mesmo filme interpretou de uma forma, e eu interpretei de outra, então isso que é bacana.
Com certeza.
Agora, quase unânime. As pessoas que amam livros dizem 99% das vezes que o livro é melhor que o filme, assim, quase 100%, eu vou dizer.
Porque assim, o livro tem maior espaço para dissertar sobre o tema, né?
Uau.
Tem muitas coisas que na hora que o filme tá, na hora de fazer o filme, você tem que dar uma enxugada, né? E assim, tem coisas no livro que você gosta e você queria ver no cinema e não aparece. Por isso que eu brinquei aquela coisa de ser purista, chato, né? Porque quando eu os livros antes de sair os filmes, né?
Uhum.
E tem essa coisa, né, de você criar um universo na sua cabeça e muitas vezes quando não embate ali, né, a sua ideia com a ideia do diretor, aí às vezes aí você fica meio torce o nariz na hora, fala, ah, né, eu não escalaria fulano para ser esse, para interpretar esse personagem, essas coisas, né?
É.
Assim, ah, eu vi esse personagem de outra forma.
Isso.
Aí tem muita gente que. Depois isso. Outras, muito que eu vi na época que também, inclusive tá até na lista que eu puxei aqui como as melhores adaptações para o cinema, né? Mas muita gente reclamou, no caso foi do Harry Potter, porque muita informação acabou sendo suprimida na hora de enxugar.
Exato.
Para fazer o filme, né? Porque os filmes já são grandes, né? Os filmes têm quase 3 horas cada um, né? E mesmo assim, muita informação acabou ficando suprimida ali, né?
Exato. Exatamente.
Teve dois que eu percebi isso sem ler. Eu não li nenhum dos livros do Harry Potter. Tá na minha lista aí, eu vou ler mais pra frente.
Aí eu falo assim com você,
mas...
e não leu Harry Potter? Aí eu digo, eu também não.
É, nossa senhora, deve ter um monte de gente querendo me queimar já. Eu não leu Harry Potter, como
que? Posso nem falar nada.
Como você falou?
Não, tá na minha lista, eu comprei, eu confesso que eu vou começar.
É... mas assim, eu tive muito dessa sensação quando eu vi em dois filmes do Harry Potter, eu fiquei com essa sensação assim de que ficou faltando informação ali, ficou uma coisa meio corrida. Os dois filmes que eu percebi isso, um foi o Cálice de Fogo, porque o vilão, né, que é o personagem do David Tennant, muito bom, aliás, né, ele passa o filme inteiro disfarçado, mas... A construção do personagem dele ficou muito corrida. Então, assim, as pessoas que leram o livro entendem melhor as motivações dele. Ele ficou ali como um mero lacaio do Voldemort, né? Mas eu acredito que ele seja mais que isso.
Né? Entendi.
E o outro também, que eu fiquei meio perdido assim, foi o que veio logo antes, que foi o do Prisioneiro de Azkaban, que no final tem um diálogo ali entre o Gary Oldman e o outro que é lobisomem, aí eles começam a conversar umas coisas, começam umas frases meio atravessadas, eles ficam meio assim, ah, o que está acontecendo aqui e tal, e o outro que é o rato que virou, que na verdade era um espião, e sabe, parece que você fica meio assim, você fica com a cabeça de um lado pro outro, você fica, ah, você fica tentando pescar o que está acontecendo ali. Então ali foram esses dois que eu fiquei meio... coisa. E depois eu conversei com uma amiga minha, ela falou que realmente tem muita coisa a mais ali, tem coisas sobre o mapa dos meninos marotos, né? E assim, eu tinha muito mais informação que acabou não indo para o cinema.
Cinema, já. Né? Isso
acontece,
porque, como a gente fala, né? São mídias muito diferentes, né? E são impressões diferentes. Às vezes um não consegue traduzir exatamente, né, a experiência que o outro carrega, né? Isso também aconteceu comigo. Eu li o livro 1984 e eu vi as duas adaptações, a da década de 60 e a da década de 80. E eu percebi que se eu não tivesse lido o livro, eu não entenderia o filme, nenhum dos dois filmes. Em especial da década de 80. Ele não traz assim, elementos que possam explicar a história o suficientemente para quem não leu o livro, entendeu? E 2001 e Odisseia no Espaço também, né? Para quem já viu o filme, né? É, dá para ter uma ideia também do que é ficar um pouquinho perdido se não ler o livro. Porque o livro explica muito bem. E o filme tem todo aquele espetáculo visual, mas você precisa se aprofundar bastante para você conseguir entender o que é passado ali. Então eu tive essa mesma experiência que você teve aí com o Harry Potter.
É, não, com certeza, 2001 eu fecho contigo, sabe? É. Nossa, Kubrick mais uma vez, né? Essa vez o Kubrick foi, assim, inspiração total, sabe? Exato. 2001, fiquei completamente perdido, sabe? 2001, eu fui entender, assim, muito mais pra frente. Exato. Entendeu? Muito, muito mais pra frente. Exatamente por causa do livro também, que aí você fala assim, então é isso.
Começa a fazer as conexões, a entender, então é isso que ele quis passar, funcionou então. E no final das contas é uma obra belíssima o filme, né? Realmente depois que você lê o livro, você entende, é uma obra belíssima. E 84, exato, não tem nem o que dizer, né? É um super livro, ideias muito atuais, sempre atuais, né? Atemporais. Mas os dois filmes, infelizmente, não conseguiram passar, não. Pra menos assim, na minha opinião.
O mais antigo, eu confesso que eu até tenho, mas não cheguei a ver ainda, não.
Ele é um pouquinho diferente.
69? O mais conhecido realmente é o de 85, né?
Isso.
Não tem jeito, né? Muita coisa acaba ficando suprimida ali, né?
Exato.
Dessas adaptações, assim, o 1984 acabou sendo dessas distopias, né? Porque tem o Fahrenheit também, que saiu uma adaptação até recente.
Uhum.
Tem uma adaptação do Fahrenheit. Tem uma adaptação também do Matadouro.
Uhum.
Matadouro número 5, que também, né, essas adaptações acabam ficando mais apagadas, assim, né? Tem uma adaptação até do Admirável Mundo Novo também, que ficou perdido no tempo aí dentro. Eu acho que deve ter sido um filminho bem, bem coisa, porque não chegou nem a ganhar maior destaque, né? Dessas adaptações, assim, que ganhou mais destaque realmente foi em 1984. Teve uma adaptação também dentro do Orwell, né? Teve uma adaptação do... Saiu uma adaptação daquele do... Fazendo os Bichos, né?
Revolução dos Bichos. A adaptação eu achei fabulosa para animação. Eu sei que teve várias, mas teve uma, me perdoem, porque eu realmente não vou saber dizer qual é. Mas teve uma que foi fantástica. Que foi assim, eu vi ainda na juventude, tem muito tempo essa adaptação, porque eu li o livro quando eu era criança. Então eu achei fantástico a história, não entendi da minha forma infantil, né? Depois é que eu fui entender realmente quais eram os conceitos, né? Mas eu vi essa animação algum tempo depois e eu achei muito parecida com o livro.
Eu vi só uma versão mais recente, que eles fizeram aquela coisa dos bichos com voz, né? Com bicho falando, assim.
Uhum.
Assim, achei legal também. Não cheguei a... Assim, pegou a essência do livro, né? Uhum. Mas, assim, realmente, como você fala, o livro acaba sendo sempre melhor.
É. Agora, o que decepciona mais, talvez, é quando, além da adaptação, ela não consegue pegar a essência, ela ainda distorce a história. Por exemplo, O Orfanato das Crianças Peculiares, que aconteceu? O filme foi um bom filme, foi uma boa adaptação. Só que ele chegou a mudar a história, a trocar a importância de alguns personagens e até os poderes, né, de alguns personagens. E isso realmente deixou assim, uma grande insatisfação para quem é fã da obra. Dos livros, né? E assim, isso é uma coisa praticamente imperdoável, né? Uma coisa é você não saber adaptar, aliás, uma coisa é você não conseguir adaptar. Outra coisa é você alterar a história. Aí, para quem realmente é fã do livro, fica muito complicado.
Isso, exatamente. Fica bem distorcido, sabe? Uhum. Isso me irritou bem no Senhor dos Anéis. Isso me irritou bem no Senhor dos Anéis, porque eles fizeram isso com o Faramir.
Uhum.
O Faramir no Duas Torres, ele tem um comportamento completamente diferente do filme. E na hora que eu vi aquilo no cinema, eu fiquei louco, sabe? Porque é completamente diferente, sabe?
Custa
muito. E lendo o livro antes, eu construí todo um carinho pelo Faramir.
Pois é.
E na hora que o Peter Jackson meio que vilanizou ele ali no filme, Eu fiquei meio chateado com isso.
Pô, com certeza. Isso frustra muito para quem acompanha, né, a saga de um personagem no livro, né? Fica apaixonado, né, por toda aquela história, né? Aí chega um momento em que você vai ver a adaptação e não condiz. É muito estranho.
Exatamente.
Yeah. Agora, existe algum caso disso, de você ter assistido o filme e você ter achado melhor a adaptação do filme do que o próprio livro em si? Porque comigo, eu vou te contar a minha experiência, comigo aconteceu com Cidade de Papel. O John Green, eu vi A Culpa das Estrelas e Cidade de Papel. Eu li o livro e assisti o filme de ambos. E eu achei o filme A Culpa das Estrelas tão interessante quanto o livro. Mas é engraçado que Cidade de Papel, me perdoem para os fãs, né, não conseguiu me prender o livro de jeito nenhum. Eu li e achei muito perdido, muito vago. E engraçado que quando eu assisti o filme, eu achei o filme mais interessante que o livro. Aí você já teve essa experiência já alguma vez?
Olha, assim, vendo. Eu vou te confessar que, assim, para mim, o próprio iluminado do Kubrick, eu vou te confessar que eu gosto mais do filme.
Ah, então.
Eu gosto mais do filme porque o Kubrick, ele soube fazer de uma forma mais sutil. O Stephen King, muitas vezes o Stephen King, né? Inclusive a gente vai falar muito dele ainda nesse podcast. Porque,
não tem como falar, né?
Ele tem que adaptação. Um dos escritores mais adaptados Nossa Senhora, basicamente quase todos os livros dele viraram filme.
Exatamente.
Então, assim, tem muitas coisas, né, do Stephen King que ficaram melhores no cinema. Sabe? O próprio caso do It, né? Algumas coisas do livro ficaram um pouco demais.
O livro realmente pesou na mão, né? Para algumas coisas, né? E o filme meio que
foi
isso, né?
Sim. E assim, teve alguns. Porque tem algumas coisas, o Stephen King acaba sendo muito explícito. E alguns casos tem algumas situações em que a sutileza ela fica melhor em algumas situações, né? No caso do
do It,
do Iluminado, que teve duas adaptações, né? Teve uma como filme para televisão, que foi mais fiel, e outra que foi como que foi a do Kubrick, né?
Uhum.
Aí você percebe bem a diferença, né? Porque o filme para televisão, você vê que ele ficou muita coisa, porque também muito que teve o Iluminado, ele tem muita informação ali. Tá?
Uhum.
Então, assim, não é que a adaptação ficou melhor que o filme. É lógico que o livro tem livro sobre o Overlook, né? Tem muita informação. Então, assim, o livro é ótimo nesse sentido, né? Porque uhum. você vê a história da evolução do prédio como personagem, né? Porque o prédio, uhum. o hotel, né? Prédio. O hotel, ele é um personagem.
Exato, é uma criatura mesmo viva.
É, exatamente. O hotel ele é orgânico, né? Ele é vivo,
isso,
né?
Isso.
E o Kubrick, ele soube tratar disso com uma certa sutileza.
Uhum.
Né? Enquanto que o Stephen King já foi mais explícito.
Foi mais visceral, né?
Mais visceral, exatamente. É, foi mais uhum. visceral.
Exato.
E eu acho que no caso do para uma história de terror, né, eu acho que menos é mais, né? Então, assim,
a não ser que a proposta seja realmente ser gore, né? Mas não era o caso.
Sim. Exato. Outro também que eu gostei muito da adaptação, né? Eu não cheguei a ler o livro ainda, mas eu gostei muito da adaptação também do Stephen King. É o Louco Obsessão, com a Cat Bates e o James Caan. Eu também gostei muito desse
livro.
É um livro? É um livro do Stephen King.
Não, é aquele Misery?
Misery, isso.
Tá, vive. Só não li o livro, mas vi o filme. E, engraçado, eu vi um depoimento do Stephen King falando que ele teve, não sei se você já leu sobre isso, ele dizendo que teve aquela inspiração porque realmente a casa dele foi invadida por uma fã.
Olha, não sabia.
É, foi invadido, ele tinha uma casa de campo e uma fã invadiu a casa e deixou ele e a esposa dele bastante assustados com aquela situação, né? E a partir disso ele teve a ideia de escrever esse livro.
Ah, que legal. Uma das mudanças que eu sei, né, do livro pro filme é que no filme, né, a fã, ela quebra as pernas do escritor, né? No livro ela amputa a perna.
Nossa, é quase um encaixotando Helena, né?
É, nesse nível. É.
Bem triste.
Então, assim, eu acho que quebrar ficou mais leve, entendeu? Então, assim, eu acho que quebrar ficou mais tranquilo, entendeu? Amputar, eu acho que mais, sabe?
Exato.
Amputar as pernas do cara, entendeu?
Nossa, coitado. Me deu até pena dele agora.
É, nossa senhora.
Mas é isso, Gilson, também tem assim, eu na minha busca, né, pelas adaptações, eu vi que tem todo tipo de adaptação, né? Eu, como trabalho muito com a literatura infantil, eu vi muitos livros, né, que foram adaptados para o cinema, O Pequeno Príncipe, né, não precisa nem dizer, Matilda, Onde Vivem os Monstros, James e o Pêssego Gigante, tem também O Menino Maluquinho, né? Algumas adaptações não só para o cinema, como para a TV, como série também, O Bom Gigante, enfim, vários ótimos livros infantis clássicos da literatura mundial, né, que foram adaptados de forma muito bacana para o cinema e para a TV. Inclusive, o Pequeno Príncipe teve duas adaptações agora há pouco tempo, né? Como animação, mas como longa-metragem, que foram bastante interessantes também. E agora também uma moda, né, pro infanto-juvenil, aliás, pro adolescente, de uma forma geral, né? É quando ele lê um bom livro, ele esperar pela adaptação pela Netflix ou pela Amazon, né? Que agora, então, veio uma adaptação por Lugares Incríveis, né? Que é um livro juvenil, né? E tiveram outras, né? Como A Culpa das Estrelas, Cidade de Papel, A Cinco Passos de Você, que são livros voltados para esse público mais jovem e que, quando vão para o cinema, assim, a bilheteria é altíssima.
Sim, outro também nessa vibe aí. Aquele outro também é Como Eu Era Antes de Você também.
Sim, também.
Também teve. Foi isso, foi nesse estilo também.
Exato.
Tem a adaptação de. Sobre a adaptação de quadrinho, eu queria só falar do caso do Jack Snyder, que ele adaptou, no caso, o 300 de Esparta, e foi muito fiel, uma coisa assim.
Fantástico.
Foi aquele caso de transposição, né?
Você leu.
Nossa senhora, você lê o quadrinho e parece assim, parece que é storybook do filme, sabe? Legal. Impressionante.
Uhum.
E o outro caso também, que não foi adaptado pelo Jack Snyder, mas foi adaptado pelo Frank Miller, uhum, né? Foi o Sin City. Sin City também, uhum, ficou muito fiel ao quadrinho, sabe?
Uhum.
E foi, inclusive, foi interessante porque ai, meu Deus.
Uhum.
O nome agora escapa. O autor, né, do Sin City, ele não queria adaptar, ele foi convencido. Claro que o cara mostrou os storyboards e aí ele viu que era idêntico aos quadrinhos e aí ele embarcou, né? Frank Miller, ele tinha receio de adaptar o Sin City, e o cara apresentou os storyboards e na hora que ele viu que era idêntico, Aí ele resolveu adaptar. Tanto que ele dirigiu o primeiro. Ele fez o primeiro junto com o Robert Rodriguez, né? Uhum. E o segundo ele acabou dirigindo sozinho, né?
Uhum.
E aí ele empolgou e conseguiu fazer a adaptação do espírito, que ficou uma porcaria.
Uhum.
Tem outra coisa que eu queria falar aqui também. É um caso muito, muito. É uma história muito engraçada. E foi o caso do seguinte: o Estranho no Ninho, né, que é uma adaptação muito boa, né, com o Jack Nicholson.
Ah, eu vi.
O diretor é o Milos Forman, né?
Uhum.
E é muito interessante, é muito engraçado essa história, porque é o seguinte: o Kirk Douglas, ele leu esse livro e ele ficou apaixonado pela história e ele mandou pelo correio um livro pro Milos Forman adaptar, né? Falou assim, ó, lê esse livro que é legal, eu sei que você vai fazer uma boa adaptação, né? O Milos Forman, ele tava muito ocupado, então ele engavetou esse livro, né? O livro acabou ficando perdido no meio das coisas dele, que ele tava com um monte de projeto e tal, né?
Uhum.
E aí ele acabou não lendo o livro, né? Anos depois, o filho do Kirk Douglas, o Michael Douglas, chegou pro mesmo diretor com esse livro, com o Estranho no Ninho.
Uhum.
E chegou e falou assim, ó, né, chegou pessoalmente para ele e falou assim, ó, né, vamos embarcar nesse projeto aqui, eu ajudo a produzir, vamos fazer, não sei o quê. Aí ele pegou para ler e amou o livro, né? Não, vamos adaptar sim, isso aqui. Na hora que o Kirk Douglas ficou sabendo, ele ficou pé da vida. Ele falou assim: cara, eu tô tentando te mostrar esse livro há muito tempo. Você... Agora que você vê isso, não. Né? Aí a história, eu acho a história muito engraçada. O próprio Milos Forman que contou foi muito engraçado. Ele falou assim: ah, né, na hora que eu mando, você ignora. Na hora que meu filho vai, você faz junto com meu filho, né? Cara, tá bom. Ele ficou meio ruim por causa disso. Né?
É porque tudo tem seu momento certo, né? Era o momento naquela hora ali.
Exatamente.
Agora também como você falou do Stephen King, né? Nossa, mais de 50 filmes baseados nos livros dele, né? Desde Carrie lá, O Iluminado, It, Creepshow, Cujo, Cemitério Maldito. No, aí tem até aqueles que a gente nem passou por perto, tipo o sonho de liberdade é dele também.
Exatamente, o Sonho de Liberdade e aquele outro também do da Esperança lá, esqueci o nome agora.
Espero
que milagre. Também é dele também. Mas diz que a adaptação da Torre Negra não ficou legal, não.
É, isso, já me falaram. Exato.
Quem leu não gostou muito da adaptação da Torre Negra. E o Stephen King, inclusive, quando ele foi dirigir o próprio filme dele, né, que ele escreveu o roteiro, dirigiu, ficou uma bomba, né? Ficou muito ruim. É um filme que chama, o filme chama Maximum Overdrive, agora esqueci o nome em português. Que ele faz é uma história onde os carros de uma cidade tomam vida própria por causa do meteoro, sabe?
Nossa, é quase uma continuação de Christine.
É quase a continuação de Christine. As pessoas ficam encurraladas num posto de gasolina e cercadas por um monte de caminhão que fica rodeando o posto de gasolina. Um negócio assim.
Muito surreal.
É totalmente surreal. Né? Assim, interessante no caso do mesmo livro, ganha várias adaptações, né? Que você estava falando. Tem o caso do Carrie, tem o caso O Cemitério Maldito, né? Interessante como é que são as várias leituras em cima do mesmo, a mesma obra, né?
Isso. E às vezes o filme ele não fala necessariamente do livro, mas tem algum tipo de influência de um livro dele. Isso acontece muito com o terror.
Sim. Teve um caso que foi interessante, principalmente no Cemitério Maldito, que no livro, né, e na primeira versão, quem morre primeiro é o menino, né? Quem morre primeiro é o menino. Na segunda versão, quem morre é a menina.
Tá.
Então, assim, você vê que como é que muda completamente a história.
Exato.
Sabe, como é que esse tipo de liberdade em cima da obra, como é que ela distorce completamente, sabe?
Verdade, com certeza. Então, assim, praticamente você vai escolher um filme pra assistir, tem a mão do Stephen King hoje em dia.
É, muito. Nossa, direto. Nossa Senhora. Hoje em dia
Algumas muito felizes e outras nem tanto.
Outras nem tanto, exatamente. E diz que ele interferiu no final do Lost também. Por isso que o final do Lost foi aquela beleza.
Eu acho que ele, como um diretor, um produtor, não sei, de cinema, ele é um ótimo escritor.
Exatamente.
Olha, os fãs dele vão atacar a gente. Olha os haters.
Nossa senhora. Tem uma outra coisa que eu queria falar também, que é um fenômeno que acontece muito nos Estados Unidos, que é o caso do... É o contrário, quando acontece o contrário. É o livro, o filme que vira livro.
Nossa, é verdade.
Isso acontece muito no... Oi, pode falar.
Não, e tá acontecendo também, de um jogo virar livro, né? Aconteceu com Assassin's Creed, Tomb Raider, com Resident Evil.
Isso, exatamente. É. Tem o caso do... O próprio caso do Walking Dead também, né? Que gerou uns spin-off em livro aí. Né? O Star Wars, que acabou expandindo o universo, né, em quadrinhos, em jogo, em livro. Sim. Outro caso também foi o Doctor Who. Doctor Who também acabou expandindo o universo dele em livro, né? Jogo não. Tem livro e quadrinho, tem vários assim, né, expandindo o universo do Doctor Who. Caso assim, dos filmes que viraram livro, eu peguei alguns exemplos aqui, ó. Caçadores da Arca Perdida virou livro. Alien.
Legal.
Aquela animação do Camaleão Rango.
Perfeito, muito engraçado.
É, muito maneiro. A Garota da Capa Vermelha. Branca de Neve Caçador. E Labirinto.
Isso, verdade. Oi?
Oi, tô olhando aqui. Agora tem a lista dos... Eu fiz uma lista enorme aqui de livros que foram adaptados, sabe? Alguns acabaram virando clássicos e assim, eu não tenho nem se as pessoas sabem que foi adaptado de livro, né? No caso da Lista de Schindler, Os Companheiros. Tem outros que já são mais famosos, né? Mais adaptações mais famosas, né? No caso do Jogos Vorazes, tem o caso do Clube da Luta, que gerou até uma continuação também.
Exato. Tem a série Divergente também.
A série Divergente, exatamente. O Parque dos Dinossauros, Planeta dos Macacos. O Parque dos Dinossauros é interessante porque eu li o livro. Eu li o livro e assim, realmente muita coisa mudou ali, sabe, do livro. Mas eu entendo por que o Spielberg resolveu enxugar, porque muita coisa do... Tem o autor, né, o Michael Crichton, ele faz uma leitura muito metafísica em cima de biologia, né? Ele explica muito isso, né? Ele pega aquele personagem do matemático, né, o Ian Malcolm, e ele fica
com explicações muito profundas, né?
Isso, exatamente, né? Tem umas
necessárias pro filme.
Ele fica divergindo muito sobre o homem com engenharia genética e as coisas do homem brincar de ser Deus e tal, né? Porque o personagem do Ian Malcolm no filme, no livro, ele morre, né? Ele toma uma dentada do Rex e aí ele fica febril na cama e aí ele começa a ficar falando um monte de coisa. Ele fica falando, né, do futuro da humanidade, Deus e genética. E assim, fica nisso, ele fica páginas e páginas falando sobre isso, sabe? É assim, é interessante, sabe? Mas fica, isso assim, pro cinema fica muito puxado, sabe?
Isso. Não cabe.
Exato, não cabe. E o Parque dos Dinossauros, o livro, ele, assim, as cenas de ação, elas estão espalhadas nos três filmes, né? Estão espalhadas nos três filmes. Então, assim, muita coisa ali, o Spielberg acabou, o Spielberg pegou mais a parte de aventura mesmo, né? Tem alguns pedaços que a leitura mais pessimista, né, em cima da genética, dessa coisa de querer recriar os dinossauros por dinheiro, né, toda essa crítica, né, que o Michael Crichton faz, isso aí o Spielberg acabou deletando, né? Tanto que no primeiro, no final do Parque dos Dinossauros, o coisa morre, né? No final, morre praticamente todo mundo, né? E no final sobe o cara com a mulher, as duas crianças, estão subindo no helicóptero. E enquanto eles estão subindo no helicóptero, o exército da Costa Rica está bombardeando todos os dinossauros. Né? Então é um final bem. É bem depressivo, assim. Né?
É, o livro inteiro, né? Parece.
Sim, é. O livro ele é bem. Porque o Michael Crichton, ele pega bem essa crítica mesmo, né? Do homem querer ganhar dinheiro em cima dos dinossauros, né?
Isso é até passado no filme, né? Mas essa é de uma forma mais light, né?
De uma forma mais light, exatamente. Né? De uma forma mais light. Não tem essa mão pesada do coisa. Né? O Spielberg, ele pegou mais a parte da aventura, né? Da ação.
Então a gente pode dizer que a adaptação para o cinema foi melhor, né, do que o livro, né? Pelo menos assim, para como entretenimento serve mais do que o livro, né? Cabe mais do que o livro.
É, assim.
Depende também do público, né, de quem tá.
Sim, essa parte de entretenimento, o filme realmente pegou melhor, sabe? Não que essa parte. Não que a parte, a coisa do Michael Crichton seja uma coisa cansativa, não é. Tanto que eu li rapidinho, sabe? Só que são duas leituras diferentes da mesma história. Sabe? Outro caso também é uma adaptação de uma trilogia que tá saindo agora, que é uma. Que é da Bússola Dourada. Que tentaram fazer uma trilogia de livros, né? A Bússola Dourada, a Faca Sutil e o Espelho Âmbar. São três livros. Né? É uma história que mexe com o multiverso.
Bacana, eu gosto.
É bem interessante. Aí tentaram fazer um filme. Um grande elenco e tal, né? Só que, assim, a crítica do autor era uma crítica muito pesada, porque as pessoas na história viviam em cima de uma ditadura teocrática. Então, assim, tinha uma crítica muito forte à igreja, né? Tem um livro, tem uma crítica muito forte à igreja, né? A igreja como praticamente uma ditadura mesmo, né? Uma ditadura religiosa, né? Que não aceitava a existência de multiversos, né? Então, assim, porque existia multiverso e só esse universo era dominado pela igreja, entendeu?
Então, entendi.
Assim, a ideia de que existia outros universos sendo a mini igreja, essa igreja, né? Então, assim, tem toda essa construção em cima desses livros, né? Então, assim, tentaram adaptar para o cinema, e aí saiu uma versão, mas ficou só um livro também, ficou só um filme, não foi para adiante, porque tinha muita crítica e tal, e o autor que não sabia o jeito dele, blá blá blá. Agora saiu como série, pela BBC. Muito bom. Muito bom, inclusive, a série. A série chama His Dark Materials. Foi o nome em português.
A matéria negra, né? Matéria escura, né?
Aí, essa série chama His Dark Materials. E é muito boa a série. Tô gostando muito. E eu tô acompanhando os comentários de uma mulher também que leu os livros, e ela falou assim que realmente eles deram uma adiantada na história, porque o primeiro livro, ele é muito arrastado. Então ela falou assim, se fosse fazer uma coisa fiel, as pessoas iam acabar abandonando a série, entendeu? Então a série deu uma agilizada na história para as pessoas ficarem intrigadas, né? E querendo saber o que vai acontecer e tal. Mas eu recomendo, essa série é muito legal.
Ah, interessante. Você vê que às vezes é necessário mesmo essas modificações, né? Porque senão perde o ritmo.
Perde o ritmo, exatamente.
Verdade.
É bem bacana.
Agora... é bastante coisa, né? Dá um segundo podcast, ou terceiro, quarto, só para falar de adaptações. A gente aprofundou tanto, né? Ou se aprofundar nos gêneros, né, literários, e nossa, cada gênero praticamente um podcast diferente. Aí, para quem quiser pesquisar depois, né, vale a pena. E às vezes, o que aconteceu com você, né, a gente estava conversando outro dia, né? Você assistiu, se eu não me engano, um filme e você foi buscar a origem, não, foi uma série, não é isso? Rap, né? Aí você foi depois buscar a série, ela tinha alguma adaptação, aliás, ela era alguma adaptação de uma HQ, né? Não foi isso?
Isso, exatamente. O caso do rap, aconteceu isso, eu comecei a assistir, né? E assim, eu achei a pegada muito cartunesca, sabe? Tem algumas cenas, assim, né, que o enquadramento é um enquadramento de quadrinho, né, a parte das lutas, tem umas cenas de luta em câmera lenta, que o Nick Sax, tem uma hora que ele toma um soco em câmera lenta, e aí a câmera pega o enquadramento, é um enquadramento de quadrinho. Eu falei assim, ué, mas isso aqui tá muito parecido com o quadrinho. E aí eu fui pesquisar na internet e realmente é uma adaptação de quadrinho, achei bem legal.
Isso. Aí quer dizer, faz a gente buscar também, né, essa coisa, né, de outros tipos de artes, né? Isso é bem legal, essa interação, essa busca, você tá nessa procura, né? Bem legal isso.
Isso, com certeza. Tem muito, muito filme que a gente sabe que nem é. Que é adaptação de livro, né?
Isso.
E muitas vezes a pessoa gosta do filme e às vezes tem mais informações a respeito daquele universo nos livros, né?
Exato, e é bom pesquisar bastante para ficar sabendo cada vez mais.
Com certeza.
Pô, show de bola. A gente vai deixar, né, Gilson, esse podcast disponível, né, no YouTube.
Isso.
Mais aonde?
A gente pode. Eu acho que aqui pelo Anchor aqui dá pra jogar no Spotify também.
Também. E também na fanpage também, do Brasão Nerd, não é isso?
Com certeza.
Então o pessoal pode concordar, discordar, né, colocar suas opiniões e até falar de algumas obras aí de vários gêneros que a gente não comentou, né, porque não tem como comentar tudo, né?
Sim, nossa, tem muita coisa. A gente vai disponibilizando também, se a gente disponibiliza no YouTube também, a gente vai disponibilizar, onde a gente puder disponibilizar, a gente vai colocar.
É, e o pessoal também fica à vontade para sugerir, né, novos podcasts, até novos autores, enfim, assuntos, pessoas que possam conversar com a gente no podcast, né, que é interessante para a gente trocar essas ideias, né?
Ah, claro, quanto mais gente, melhor, com certeza.
Exatamente.
Exatamente, né, o papo... mais animado. Quanto mais gente aparecer aí, melhor.
Exatamente. Gilson, é sempre um prazerzaço conversar com você. Como eu falei, você traz sempre bastante informação, é muito legal. Eu sempre saio assim, enriquecida. A gente começa uma conversa, eu sou uma pessoa, e quando a gente sai, eu sou outra, porque eu carrego bastante, aliás, carrego mais conhecimento ainda. Então, obrigada, tá? Por compartilhar isso com a gente.
Não, que isso, eu faço minhas suas palavras.
E que a gente possa fazer, né? Esse foi o primeiro do nosso podcast, que a gente possa fazer vários outros. E com outros.
Ah, com certeza. Nossa Senhora, então, que a gente faça muitos mais, com certeza.
Exatamente. Aí você tem mais alguma coisa para colocar?
Não, por mim já pode encerrar mesmo.
É, né? Nossa, adorei. Só te contar. Pra mim, falar de livros é uma. Pra mim é sempre fantástico. Eu sou suspeita. Eu sou muito eclética, gosto de todo tipo de gênero praticamente. E filme também, embora assim saiba bem menos de filme, né? Eu dou minhas opiniões, mas não sou especialista no assunto. Mas é sempre bom falar, né, de filme, de livro. Para mim, se deixar, a gente vira madrugada aqui conversando.
Ah, isso aí com certeza. Você não precisa nem falar, né? Nossa Senhora. Isso aí, se deixar, a gente. Eu fico falando aqui direto. Nossa Senhora, prazerzaço conversar com você. Que isso. Sempre. Nossa, eu amo conversar com você. Nossa Senhora. Isso aqui, por mim, eu fico... Esse podcast aqui vai ter 10 horas.
Né? Quem sabe a gente não faz um e bate um recorde.
Ó, com certeza.
Aí fica a proposta. Aí, se tiver as pessoas dizendo lá pra gente fazer, quem sabe, né?
É, ué. Oh, com certeza.
Tá ok. Então você quer acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu acho que a gente cobriu bastante coisa, sabe? Eu acho que tá tranquilo. Essa lista de adaptações aqui, mas eu acho que nem precisa citar, não. Eu acho que ficou bem bacana. Eu acho que qualquer coisa a gente menciona num outro podcast.
Né? Exato. Beleza.
Eu cheguei até a falar nessa parte de adaptação, assim, adaptação de personagens dos quadrinhos, entendeu? As várias versões do Batman, do Coringa, do Demônio. Mas isso aí dá pra gente...
É, a gente pode fazer só uma... Isso, a gente pode fazer uma próxima só de HQ e quadrinhos.
Isso. Nossa, com Show certeza.
De bola. Show de bola. Então já tá lançado o convite pra você ir.
Ah, já tá aceito o convite.
Então tá, beleza. Então o próximo vai ser sobre...
A gente pode falar sobre personagens de quadrinhos que tem várias versões.
Ih, perfeito.
Animação. Aí a gente pega, aí tem Homem-Aranha, tem Batman, Superman, tem várias coisas. Aí dá pra gente conversar bastante.
É, e nunca os quadrinhos esteve tão em evidência, né, quanto agora, né?
Sim, com certeza.
Então, assim, vai bombar.
Vai.
Vai. Então tá, Gilson, aqui eu também me despeço. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, né? É uma coisa bem de amigos mesmo, né? Uma conversa. E que vocês possam também deixar a opinião de vocês, como a gente falou, compartilhar, curtir e participar mesmo, que isso aqui é um ambiente aberto, né, para todos. Né?
É bem descontraído mesmo. Vocês ficam à vontade para falar, né, o que vocês quiserem.
Não tem roteiro, é assim, é conversando mesmo, é coisa de amigos.
Exato.
Né?
Isso aí.
Fechou então, Gilson. Até a próxima. A gente vai se falando.
Com certeza.
E grande abraço para todos vocês.
Grande abraço, galera.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.